Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Nosso boletim de encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago está começando agora com números xoxos, dá para dizer assim. O fechamento para novembro, que é o indicador aí dos negócios do produtor americano, acabou tendo alta inferior aí a 3 pontos, mantendo praticamente os mesmos patamares do dia anterior. O março, que é a indicação aqui para as nossas negociações no Brasil, também subiu 2 pontinhos aí no dia, pelo menos esse foi o encerramento. O mercado parece que está aguardando alguma informação nova aí, e a gente quer entender por quê, o que está acontecendo e principalmente o que vem por aí. Nosso convidado é o Luiz Fernando Gutierrez, analista lá da Safras e Mercado, já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, Luiz Fernando, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu com Chicago hoje? Cadê aquele ânimo que a gente via aí nas sessões anteriores? Ou despencava ou subia demais, Luiz? Não está acontecendo por quê?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. O mercado está com falta de novidades, a verdade é essa, né? Ele está aí já há um bom tempo, alguns dias já, trabalhando aí na primeira posição próximo de 14 dólares, na posição novembro aí entre 13,20 e 13,50. Esperando por novidades, né, relacionadas principalmente à questão envolvendo a safra americana, né, Alex? O mercado ainda está com os olhos aí centralizados, né, as atenções centralizadas na safra americana, que está aí em fase final de desenvolvimento, né? A gente já está se aproximando aí do início dos trabalhos de colheita, que começam em setembro, e ainda há indefinições, ainda há dúvidas com relação à produção americana, a verdade é essa, né? O mercado olha com muita atenção para as condições de lavouras americanas. A gente até na semana agora, na segunda-feira, a gente teve atualização do quadro semanal, a gente teve até uma melhora nas condições lavouras, até foi um pouquinho surpreendente, que subiu 2% aí os índices de condições de lavouras em condições boas ou excelentes, o mercado não esperava por 2%, mas ainda são índices baixos, digamos assim, né? Ainda são índices que preocupam, que trazem dúvidas com relação ao verdadeiro potencial produtivo da safra americana, principalmente naqueles estados, né, que a gente vem comentando há um bom tempo aí, mais ao norte do cinturão, né, as planícies do norte, as Dakotas, do norte, do sul, Minnesota, que é um estado importante aí da produção americana, e Iowa também, que é o segundo maior estado produtor. Esses estados, eles têm problemas em lavouras, eles têm problemas de umidade, né, nos solos e aí em algumas micro-regiões estaduais, e é por isso que o mercado tem dúvidas com relação ao potencial produtivo dos Estados Unidos. Eu acho que o relatório do USDA da semana que vem é um relatório importante, a gente pode ver algumas mudanças, é possível que o USDA já traga aí alguma mudança na produtividade média esperada para a safra americana e, consequentemente, na produção americana. Então, o mercado está em compasso de espera aí, esperando por novidades, principalmente relacionadas a essa questão da oferta americana aí, que começa a entrar a partir de setembro.
Muito bem, mas por enquanto não dá para bater o martelo sobre comprometimento na safra americana ainda, né, Luiz?
Comprometimento da produção?
Da produção.
Não dá para bater o martelo, mas eu diria que a gente talvez veja o uso daí reduzindo um pouco a produção americana já no relatório de agosto, porque as condições lavouras estão apontando isso, né, Alex? E são dados bem importantes, tanto que é o relatório mais importante aí da safra, que a gente tem acompanhado ao longo da safra americana, e as condições elas estão bem abaixo do ano passado, né? Então isso já dá para a gente entender que a safra americana não vai ter o potencial produtivo aí pleno, digamos assim, as lavouras não vão atingir seu potencial produtivo pleno em nível nacional, então é possível sim que a gente veja, que a gente já comece a trabalhar, na verdade, com uma redução aí do potencial produtivo e uma redução na produção já a partir do próximo relatório do USDA.
Mas os mapas climáticos continuam sendo importantes de serem monitorados, Luiz?
Claro, sem dúvida, o mercado ainda olha com muita atenção para os mapas, até porque a gente não está vendo melhora nos mapas, né? A gente não viu uma grande piora também, né? A gente vem comentando que não há uma ausência total de umidade, a gente tem chuva chegando semanalmente aí na maior parte do cinturão produtor, mas os níveis, né, de precipitações são baixos, né? Como eu falei, principalmente mais ao norte do cinturão, onde mais se precisa de umidade, a gente tem pouca umidade chegando. E os mapas continuam apontando para pouca umidade nas próximas 2 semanas, pelo menos. Inclusive, os mapas mais à frente também apontam para isso, embora eles ainda possam mudar, claro, né? Mas a questão climática ainda é importante a gente acompanhar, sim, obviamente, até porque a gente lembra, né, Alex, ano passado a gente vinha até meados de agosto aí com uma safra americana cheia, ia ser recorde, né, até meados de agosto. A gente teve alguns eventos climáticos, né, em meados de agosto que mudaram a cara da safra americana. A safra americana quebrou aí em questão de 15 dias, diminuiu a produção entre 15 e 20 milhões de toneladas. Então, a safra americana só se define realmente na colheita, e então ela está em aberto ainda e algumas coisas podem mudar.
Muito bem. Bom, olhando para Chicago, basicamente, para o comportamento dos preços, Luiz, você está mais otimista ou mais pessimista, mesmo sabendo que o mercado tende aí a esperar o relatório do USDA?
Não sei se é otimista ou pessimista a
do ponto
palavra.
De quem, né?
Depende da ótica, né? Mas eu diria que o mercado, assim, eu não vejo muito espaço para grandes desvalorizações, diria. Eu acho que o mercado está suportado, ele está demonstrando aí há um bom tempo que tem suporte em cima dessa dúvida com relação à safra americana, né? Obviamente trabalhando aí com o que a gente tem hoje, a gente não trabalha com dados que nós não temos, por exemplo, novidades com relação à demanda, por exemplo, digamos, que é uma coisa que a gente tem que estar de olho também, né, Alex? É importante a gente falar que é outro fator que nunca pode sair da nossa atenção, digamos assim, que é a China, de novo, aí tá demonstrando que está a fim de intervir no mercado, né? Nessa semana a gente teve aí uma intervenção, digamos assim, com relação às exportações deles de fertilizantes, né? O governo restringindo aí as exportações para também ajustar os preços internos. Então, cada vez mais isso está se aproximando do agro, né? A gente já viu isso nos metais acontecer. Então, a gente tem que estar com o olho aberto, embora a gente não possa trabalhar com esse fato ainda, porque ele não existe, né? A gente não viu ainda nenhum movimento com relação à soja nesse sentido, mas é algo que a gente tem que cuidar.
Mas o que seria importante da gente prestar atenção? É um recuo da demanda, um retrocesso aí nas compras?
Não, eu diria que compras não. Acho que a gente continua vendo aí a demanda chinesa ativa no mercado, tanto pela soja brasileira e agora, nesse momento que a gente está tendo essa transição, né, para a safra nova americana, a gente também está vendo aí a demanda pela soja americana mantida, digamos assim, ou aumentando, né? A gente viu aí os números de exportações hoje vieram dentro do esperado. A gente teve uma venda nova aí de 300 mil toneladas para destinos não revelados, que provavelmente é a China. Então, a gente não vê essa queda de demanda nesse momento. O que a gente tem que cuidar com relação à China nesse sentido é essa possível intervenção aí, se vier a ocorrer, que o mercado não gosta disso, né? Se isso acontecer, realmente o mercado pode perder força aí, pode ficar nervoso, né, com uma intervenção aí chinesa e recuar, mas seria um fato novo. A gente não trabalha com isso ainda.
Intervenção seria o quê, Luiz? Para quê? Para regular preços, evitar a alta da inflação?
Basicamente para isso, né? Ela já deu a entender que já deu entender, não, ela já está fazendo isso de alguma forma nos metais, né, que são importantes para a economia chinesa, enfim, até para a construção. Começou a fazer isso com fertilizantes, né? Então é realmente para segurar a inflação, para segurar preço aí que estão elevados lá na China.
Muito bem. Agora, você falou da China comprando, mas a gente percebe que nos Estados Unidos, apesar dessas compras pontuais que você citou, elas não estão evoluindo muito mais para a safra nova. Por quê? O que está acontecendo? Ainda a demanda está focada no Brasil?
Ainda está focada no Brasil. A gente ainda está com uma soja competitiva, né? Principalmente até setembro. Aí, claro, a partir de setembro, a partir de outubro, aí, os prêmios já estão mais elevados no Brasil, a gente acaba perdendo um pouco de competitividade com a safra americana, mas é natural, isso é sazonal, né? A gente tem entrada de safra americana aí a partir dessa época. Mas, realmente, os chineses ainda estão centralizados aqui no Brasil, comprando aí soja brasileira. A gente tem um line-up aí com 5 milhões já para agosto, esse número pode crescer ainda, eu acho que pode chegar até 6 milhões, que é um número bem dentro do esperado, digamos assim, praticamente igual ao ano passado. Então, eu acho que a China ainda está centralizada aqui sim, vai esperar a colheita americana, até pela definição da safra americana, para avançar nas compras aí de soja americana a partir do último trimestre do ano.
Mas no caso do Brasil, temos que ficar atentos aí, além dessa questão da demanda evoluindo ou não, que vai mexer com o prêmio, obviamente, mas a questão do câmbio, né, Luiz?
Sim, mas o câmbio também a gente está vendo aí nos últimos dias que o câmbio está bem de lado, né, Alex? Embora a gente tenha alguns movimentos um pouquinho mais fortes, ele está trabalhando em torno de 5,20 há um bom tempo, né? Sustentado aí por fatores tanto externos quanto internos, né? Eu diria também que a gente tem um certo suporte no câmbio, né? Obviamente, trabalhando com o que a gente tem hoje, né? A gente sempre fala que o câmbio é o fator, é a variável que mais tem influência de outros fatores, né? São N os fatores que influenciam o câmbio, inclusive políticos nesse sentido. Mas com o que a gente tem hoje, eu acho que o câmbio a 5,20 aí, ele deve continuar pelas próximas semanas, ou uma média de 5,20, digamos assim. Mas, obviamente, não trabalhando com fatos novos, né? Então, o mercado, obviamente, o produtor tem que olhar para isso também, o câmbio ainda está favorável para ele, embora, eventualmente, alguma novidade possa levar o câmbio até mais para cima.
Agora, como comercializar a safra brasileira, Luiz? Pergunto isso tanto para a safra velha, né, que são poucos os privilegiados que ainda têm soja na mão, e também para a safra nova, que até onde eu acompanhei, não sei se evoluiu isso nos últimos dias, mas até onde eu acompanhei estava um pouco atrasada.
A comercialização está evoluindo pouco, né, Alex? Principalmente com relação à safra atual, a gente já tem praticamente 80% ainda da safra vendida. Então é natural que o produtor tire o pé um pouco agora, comece a olhar um pouco mais para a sua preparação para o início do plantio, né? Começa agora em meados de setembro. Então é normal a gente ver um ritmo mais lento agora, embora os preços continuem bons. A verdade é essa, né, Alex? A gente está aí próximo de 170 nos portos, 169, 168 nos portos, aí, que é um preço bem remunerador. Safra nova também pagando isso nos portos, mais ou menos 169 e 170. São preços remuneradores e eu acho que com relação à safra nova ele pode avançar sim na comercialização, embora ele esteja fazendo isso também num ritmo um pouquinho mais lento, mas ele tem que aproveitar esses preços aí para fazer principalmente a relação de troca, aquela que a gente chama de barter, né, para já ir travando os custos aí. Então eu acho que o momento ele é favorável sim, mas como o produtor está capitalizado, né, nessa temporada, porque conseguiu vender soja aí níveis mais elevados aí nesse ano, ele está segurando um pouquinho para apostar, talvez, ou especular um pouco com essa questão climática nos Estados Unidos, que pode fazer com que Chicago suba um pouco mais, e ele está apostando um pouco nisso, e ele, de certa forma, como ele está mais capitalizado, ele se dá o luxo de fazer isso, né? Ele arrisca um pouco mais, e aí isso se reflete em vendas um pouco mais lentas aí, nesse momento.
Mas o risco de você carregar uma soja para um momento de uma super safra, eu acho que dá para dizer isso, né? Todo mundo já está falando aí de produções recordes para o ano que vem. Óbvio que o plantio nem foi feito, mas as projeções indicam isso, né, Luiz? Isso não é arriscado?
É arriscado, sem dúvida. Por isso que eu digo, acho que o momento ainda é favorável para ele avançar mais nas vendas. A gente deve ter em torno de 20% ou 22% da safra nova já comercializado. Eu acho que ele pode avançar, eu acho que ele pode entrar aí no plantio com mais de 30% e na colheita com mais de 50%. Eu acho que o momento ele é favorável. Como tu colocou, a gente tem essa previsão inicial, né? A nossa intenção de plantio aponta para uma nova possibilidade de safra recorde no Brasil. Não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa. A gente vem aí, ano após ano, aumentando a área de soja e, naturalmente, se o clima ajuda, a gente tem uma produção crescente também. Então, a gente deve aumentar de novo a área de soja nessa temporada, até porque os preços são muito remuneradores, né? Incentivaram o produtor a avançar com a área de soja aí no Brasil. Mas, realmente, ele tem que avançar na comercialização, porque se a gente tiver uma safra grande, uma safra acima de 140, por exemplo, que é o que a gente está prevendo hoje, naturalmente, a partir aí da colheita, uma safra desse tamanho pesa no mercado, uma safra recorde do maior produtor do mundo, naturalmente pesa tanto em Chicago quanto no mercado interno brasileiro, né? Por questões de oferta e demanda. Então, sim, existe, obviamente, um risco e eu acho que ele pode avançar um pouco mais nas vendas aí para ir diluindo esse risco, digamos assim.
Vocês aí na safra estão trabalhando com que tamanho de safra, Luiz?
Inicialmente, a gente projeta uma safra de 142,2 milhões de toneladas, Alex.
Grande, hein?
Grande, recorde. Se o clima ajudar, pode até ser maior que isso, né? Essa é uma projeção inicial. A gente tem que ter uma confirmação diária também, naturalmente, né? Mas eu diria que é uma safra muito grande, né? E recorde de novo, e a gente se consolidando aí de novo o Brasil como o maior produtor do mundo.
E deixar para negociar isso tudo lá na frente é complicado, né?
Exatamente, eu acho que o produtor pode avançar nessa comercialização, até porque os preços da safra atual e safra nova estão bem parecidos, né? Como eu falei, são preços remuneradores, a gente sabe que o custo subiu, a gente sabe disso, óbvio, né? O custo para plantar nessa temporada subiu, mas as margens ainda estão boas com esses preços que a gente tem hoje.
Boa, Luiz. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, atualizando as informações de mercado, dando essa dica importante sobre a participação aí, pelo menos o suficiente para fazer aí o custo de produção, não precisa ir avançando, porque como você bem colocou aí, o produtor está meio que traumatizado com o que aconteceu no ano passado, Não dá para falar que teve prejuízo, porque ao vender a 90, R$ 80, ele teve ali o seu custo menor também, o que garantiu uma margem de lucro para ele. Mas, né, quando a gente vê uma soja de 90 quanto uma soja de 160, o produtor fica ali pensando que perdeu dinheiro. Bom, enfim, de qualquer forma, essa dica é muito importante nesse momento aí, que antecede o início do plantio da safra no Brasil, pelos números das safras de mercado, 142,2 milhões de toneladas, volume recorde aí de produção, se tudo correr bem, obviamente que fique claro isso, a gente tem todo um ciclo de desenvolvimento aí para a soja nos próximos meses. Meu amigo, obrigado, viu? Volto sempre.
Obrigado, Alex, um abraço, até a próxima.
Valeu. Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações e a precificação da soja no mercado internacional e também aqui no mercado interno. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento do mercado. São números, portanto, sem grandes variações. Vamos lá, para a soja pelo menos foi assim. No caso do agosto, encerrou com queda de um pontinho, $14,02 por bushel. O setembro fechou com alta, mas alta de menos de 4 pontos, 3,75 pontos, $13,35 por bushel. O novembro, $13,28 por bushel, 2,75 de alta. O março, $13,31 por bushel, 2,25 de elevação. Vamos ver o milho. O milho teve uma alta um pouquinho melhor, para setembro $5,55 por bushel, subiu 10 pontos. O dezembro $5,53, subiu 6 pontos mais 25. Março de 22, $5,61 por bushel, 6 pontos de alta. E o maio $5,65 por bushel, 5 pontos mais 75 de elevação. Vamos aos números do trigo. Trigo encerrando no vermelho, setembro $7,12 por bushel, perdeu 4,5 pontos. Dezembro, $7,25 por bushel, 3,5 de queda. Março de 22, $7,35 por bushel, 2,5 de baixa. E o maio, $7,36 por bushel, 2,75 de queda. São os números de hoje, fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NoticiasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NorteAgri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.